no escritório de custódio de Jesus, discutiam animadamente o dono da casa e o seu amigo e confidente, o procurador Belchior. A coisa é esta, dizia o procurador, com panos quentes não se faz nada. Ai, já. Você já é da minha opinião? Replicou o custódio. Triunfante. Pois, meu amigo, se eu, contra o meu gênio, tenho usado de panos quentes, a culpa foi toda sua. Quando eu queria usar da minha autoridade de pai e levar a rapariga à força à igreja, você não deixou. Segui o seu parecer, tentei levar as coisas pela brandura, é. Agora é tarde para tomar outro caminho, qual outro caminho? O caminho de onde eu nunca devera ter saído. O caminho da autoridade e do rigor paterno. Mas agora, depois de eu ter descido até ao ponto de chorar diante da rapariga e de a deixar levantar a crista, a julgar que estou dependente da sua proteção, como é que eu hei de chegar ao pé dela e dar-lhe dois safanões e quatro berros que a façam entrar na ordem? Mas não é preciso nada disso, homem, não é preciso? Pois você diz que com panos quentes não se arranja nada e acha que não é preciso empregar a força? Acho que se pode empregar a força, sem que você passe por ser um pai cruel, pois está claro que eu também não vou empregar a violência diante de gente. O que se passa em minha casa escusa de se saber no meio da rua. Mas não posso. A rapariga perdeu-me o respeito, agora. Boas noites, homem, deixe-se de tolices. Há uma força que nós podemos empregar. Muito bem, e a que a pequena não terá remédio senão obedecer, mas que força é essa então? É a força das circunstâncias, homem. Quem é que não se dobra a força das circunstâncias? Ó demônio, mas essa força já eu empreguei e já disse a pequena que as nossas circunstâncias não podiam ser mais desgraçadas e nem assim consegui convencê-la. Pois bem, mudemos de sistema, disse o Belchior, piscando um olho. Mudemos do sistema como? Perguntou o custódio, sem compreender. Se ela não quer largar o tal namorico, obriga-se o namorico a largá-o a ela, quer você dizer que lhe mande eu dar uma carga de pau, qualquer noite, quando ele cá vier à porta. Mas isso o que faz? A rapariga é capaz de tomar o freio nos dentes e então é que não haverá forças humanas que a obriguem a aceitar este casamento, ninguém fala em empregar esses meios violentos, não. Pois com certeza. Isso seria uma tolice sem resultado prático. Aqui o caso é outro, mas então diga lá. O Belchior fitou demoradamente o custódio e disse, a questão é você querer, pois eu quero. Tomara eu. Diga lá, homem, o processo é um bocado esquisito, mas dá resultado, se dá resultado, vamos a ele, concordou o custódio, então como é? Isso? É de uma maneira muito simples, rapta-se a pequena, hein? Ok. Rapta-se. É claro. Prepara-se um rapto, faz-se escândalo e conduzem-se as coisas. De modo que a rapariga não tenha remédio senão casar com o Eugênio, mas, obtemperou o custódio indeciso, torne a dizer, que eu não percebi bem. Isto não tem que perceber, combina-se um passeio ao campo. Uai, você? Com a pequena, vou eu com a minha mulher e minha cunhada. Andamos por lá, petiscamos, e a páginas tantas minha cunhada afasta-se para mais longe com a Beatriz, a admirar a paisagem, sim. E depois? Depois, o Eugênio, que está emboscado com dois amigos, salta de lá. Agarra na Beatriz, mete-se numa carruagem e parte com ela todo o galope. Minha cunhada grita, tem um desmaio, nós acudimos, mas já é tarde, não lhe podemos valer. O resto segue-se depois naturalmente, o resto. Mas qual resto? Ora, qual resto? O casamento. Pois que quer você que se siga senão o casamento depois disto? Beatriz, depois de raptada, não terá remédio senão aceitar por marido o homem que a raptou, não sei. Ela é muito capaz de ainda assim recusar, qual recusa? Quando ela reconhecer a impossibilidade de casar com esse pintalegrete que lhe endoideceu a cabeça ou com outro qualquer que não seja o Eugênio, não terá remédio senão resolver-se, e você sabe lá se o rapaz, ainda mesmo assim desiste? Pois desiste, porque a gente faz escândalo. E depois dela? Desacreditada, só se ele não tiver vergonha. Desacreditada. Então a rapariga há de ficar desacreditada? Isso não. Isso é que eu não consinto. Não é por mais nada. Mas enfim. Ela usa. O meu nome, passa por minha filha, e eu não estou para me sujeitar é. Andar falado nas bocas do mundo, recusou honestamente o marido de Dona Carlota. Que diabo! Você não sabe que tudo isto é uma plataforma para obrigar a pequena a casar? Que diabo tem que a rapariga seja raptada? Uma vez que o raptor a receba por mulher? O custódio ficou silencioso e meditativo por alguns instantes como que ruminando o plano do seu amigo Belchior. A coisa, disse ele por fim, talvez desse bom resultado. Mas isso era um escândalo de 600 diabos, pois era. Era um escândalo bastante grande, e isso mesmo era o quê? Convinha, ó quê? Convinha o escândalo, interrogou o custódio. Escandalizado, então você quer que eu, como pai, porque afinal ela não tem outro, goste ver uma filha minha ou que passa por isso metida em escândalos? Você não compreende, custódio, você não compreende. Isto era escândalo e não era escândalo. E como naturalmente fazia barulho, a cidade alvorotava-se com a notícia do rapto e isso era justamente o que convinha, mas convinha por quê? Insistiu o custódio. Convinha por todos os motivos. Em primeiro lugar, Beatriz, depois deste escândalo, compreenderia que não podia casar com outro homem, senão com Eugênio. Em segundo lugar, ainda quando ela teimasse em alimentar no coração essa paixoneta pelo tal estudanteiro que a namora, não teria remédio senão curar-se, porque o rapaz, depois dela, desacreditada, não a queria e não lhe tornava a aparecer. Depois da praça abandonada, que remédio terá a pequena senão render-se? Sim. E demos o caso que esse tal Eugênio, enfim, como é rapaz é estroina, depois de a ter raptado, não se resolve a tomá-la por mulher, senão debaixo de certas condições. Quais condições? Por exemplo, exigir que eu augmente o dote à rapariga e querer que se façam escrituras, de modo que o que é dele fique perfeitamente a coberto, o Eugênio não é capaz disso, protestou Belchior. Eu sei lá. A gente vê caras e não vê corações. Depois da rapariga perdida, eu não terei remédio senão sujeitar-me às condições que ele impuser. Nada, isso não é bom plano. Pois então, meu amigo, o melhor é desistirmos do negócio, por que não? Vejo outro meio, desistir também não. Talvez que, se eu a metesse num convento com ordem de a tratarem com rigor e de não a deixarem falar nem escrever ao namoro, isso desse bom resultado, não dá resultado nenhum. Que diabo! Você é um homem desconfiado com quem se não pode tratar nada sério, o mal dos meus burricos é que me tem feito aveitar, volveu o custódio, coçando a suíça, por eu ter confiado demais nos amigos é que aquele ladrão do padre Anselmo me roubou a fortuna e a mulher. Depois é que eu vim a saber tudo. Mas era tarde, já lhe não podia dar remédio, pois sim, mas agora não se trata de lidar com gente de sotaina. Você conhece-me há muito tempo e sabe que tenho sempre zelado seus interesses como se fossem meus, bem sei isso, mas o caso não é propriamente com você, Belchior. Se fosse você que tivesse de casar, eu aceitava o plano com os olhos fechados, porque bem sei que você não era homem capaz de faltar ao que prometesse. Mas com esse rapaz o caso é outro, não é outro nada, replicou Belchior. Se ele se comprometer comigo a casar com a pequena nas mesmas condições em que está tratado, cumpre com toda certeza. E se não cumprir? Isso não pode ser. Mas se ele caísse na asneira de faltar ao contrato, eu caí ali em cima com uma querela, que ele havia de ir por uma barra fora e nem tudo quanto tem lhe havia de chegar para a justiça, e o que lucrável com isso? Perguntou o custódio com um sorriso. Velhaco, o que lucrava? Sim, o que lucrava eu, se a justiça lhe apanhasse todos os haveres. Pela maroteira feita a mim? Homem, ninguém quer meter-se em assados. Logo que ele visse que o caso era sério, chegava-se à razão. Você não compreende? Compreendo. Isso compreendo eu, mascou o custódio indeciso. Então, se compreende, que mais quer? E você compromete-se a fazê-lo cumprir? Está claro que comprometo. Eu falo com ele, percebe? Falo com ele. E proponho-lhe o expediente do rapto como coisa minha. Não lhe digo que você está feito conosco, porque, enfim, você é pai e é preciso salvar as aparências, sim, isso é bom. Mesmo para ele me não perder o respeito. Justíssimo. É isso mesmo, apoiou o procurador. Ofereço-me a proporcionar-lhe ensejo para a obra, mas imponho-lhe a condição de que há de casar sem mais preâmbulos e sem mais contratos, logo que seja encontrado com ela. Justo, disse o custódio. Porque, se assim não fizer, compromete-me e então será comigo que ele terá de se haver. Está bem assim? Está ótimo, apoiou o custódio radiante. E o dito dito, tornou o Belchior, eu levo a percentagem combinada, isso está sabido. Arranje você as coisas de modo que o casamento se faça nas condições combinadas e o dinheiro passa-lhe logo para as unhas.